Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Médicos Escritores, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado especial, Gilberto Schwartzman. Canja musical, Oli Júnior. Transmissão, Estúdio Contínuo. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Alô, rádio ouvintes. Só para avisar que a gente teve pequenos problemas de conexão no dia em que esse sarau aqui foi ao ar e foi gravado, né? Ele é simultaneamente gravado e vai ao ar pelo YouTube. Então, temos aqui já no começo um pequeno probleminha. Eu só tenho gravado a partir de 2 minutos e pouco, portanto já estou rindo ali, já dei boa noite, já não se perde muita coisa, mas de qualquer maneira fica esquisito porque não tem abertura, né? Esse sarau, então, buscava falar sobre médicos que escrevem ou escritores que têm formação em medicina. A gente contou com a participação do médico e escritor Gilberto Schwartzman, além do Diego Grando e esta que vos fala. Então, vamos nessa.
Eu não recebi.
Olha a nota aí, galera. Vamos se ligar, né? Então, a ideia hoje é exatamente essa, trabalhar então nessa intersecção, né? Então, médicos que escrevem ou escritores que têm uma formação médica. O Gilberto está lançando mais um livro agora, né? Que é Amante de Proust. Não sei, de repente o Gilberto começa, né? Tu podia fazer uma pequena leitura para a gente. E...
Antes disso, esse aqui, ó, é a edição em espanhol do Max e os Demônios, que está na segunda edição, da Sulina, que foi lançado na Feira do Livro de Buenos Aires. Por sinal, uma feira impressionante. Impressionante. É pelo menos umas 10 vezes a nossa Feira do Livro num domingo, assim, de lotado. Uma coisa impressionante o que é a Feira do Livro de Buenos Aires. Então, esse aqui é o Max em espanhol, agora que saiu.
Muito legal, muito legal.
E aqui é o...
A Amante.
Está quase pronta a capa, vai ser lançada dia 29, às 18h30, lá no foyer do Teatro São Pedro. E que é uma homenagem ao Proust, porque eu gosto muito de ler Proust, eu tenho muito material sobre Proust em casa, e é um romance que gira em torno de uma mulher. É interessante um homem escrever como se fosse uma mulher, não é? Uhum. E eu acho que as pessoas vão gostar, porque... Tem muito de medicina, da minha experiência médica, ela com o seu terapeuta. Né? Uhum. Então, é interessante. Eu acho que...
É em primeira pessoa? Não.
Não, tem um narrador, é uma coisa que se alterna. Uhum. Mas eu tenho que ler uns pedacinhos?
Por favor, lê um pedaço.
Ô, Gilberto, me diz uma coisa. Era o pai do Proust que era médico, né?
Sim, Adriano Proust era um grande epidemiologista, um especialista em cólera. Recebeu a Legião de Honra na França, convivia com o presidente da República, era um homem muito conhecido. O irmão era médico também, chamado Robert. Né? Deixa eu ver, eu separei algumas coisas.
E o Proust só vivia no quarto com a sua cobertinha. Né?
É, o Proust, ele queria tanto silêncio para escrever que ele chegou a mandar forrar de cortiça todo o quarto dele. E tinha uma obra no andar de cima, um certo momento, e ele tinha muito dinheiro de família, né? A mãe dele era muito rica. Ele mandou a empregada dele, chamava-se Celeste Albaré, conversar com o pessoal que estava fazendo a obra para ver quanto é que eles queriam para parar de...
Parar a obra.
Então, vou ler um pedacinho. Pode ser um pedaço médio, assim?
Claro.
Deixa eu ver que eu separei aqui.
Pode.
Deixa eu ver onde é que está aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Espera aí. Tá. O leitor deve se perguntar por que eu insisto em narrar a minha história com frases quase intermináveis e difíceis de serem compreendidas. Eu respondo que a razão é simples. Eu quero imitar Proust e copiar outros, como Joyce, cujo Ulisses eu tive o prazer de conhecer depois de entregar meu corpo por mais de uma dúzia de vezes a um velho livreiro horroroso, sujo e com um hálito terrível, da Boulevard Pasteur, em Montparnasse. Ele comercializava livros velhos e abusava de mim quando eu tinha uns 15 anos de idade. E eu deixava. Ele se chamava Bonnet. Eu o odiava. Ele me pagava uns tostões para ajudá-lo na limpeza da sujeira do chão de sua livraria. Eu deixava que ele se satisfizesse com meu corpo, nós dois em pé, espremidos atrás da estante dos livros, nos fundos daquela livraria imunda. Eu ficava olhando para a capa de um livro cujo título era Ulisses, até que ele terminasse. Um dia eu pedi ao Sr. Bonnet que me desse o tal livro de presente. Ele perguntou o que uma vagabunda como eu faria com um clássico de James Joyce. Eu aguentei a sua ofensa em silêncio, como eu havia aprendido com minhas amigas de bairro. Eu sorri e menti a ele que o livro seria uma maneira de eu recordar os nossos momentos de prazer. Ele acreditou. O velho porco acreditou em minhas mentiras. Foi assim que Joyce entrou em minha vida. E que leitura mais difícil. Ler Ulisses é uma tarefa quase impossível, mas vale a pena.
Muito bom. Vamos seguir então, Diego.
Tá. Eu vou começar, eu ia começar pelos franceses, mas vou começar por aqui mesmo. Eu vou começar lendo um... Acho que eu vou ler dois. Dois poemas de um cara que eu adoro, um poeta que eu adoro e uma pessoa de quem eu gosto muito, que é um cara lá da Uruguaiana, mas que está em Caxias há bastante tempo, chamado Marco de Menezes. Ele publicou diversos livros de poemas e um dos mais bonitos, que está sendo reeditado agora, acho que nesse mês deve sair pela Figura de Linguagem, é esse livro aqui, Fim das Coisas Velhas, que em 2010, se não me falha a memória, ganhou o Prêmio Açorianos. Então, eu vou ler primeiro o poema de abertura, que é o poema que dá título ao livro. Vocês viram que chega em boa hora a edição nova, porque a minha está se esbodegando aqui, de tanto que eu já futriquei nesse livro. O poema que dá título ao livro, que abre o livro, dá título, Fim das Coisas Velhas. Talvez eu leia só esse, porque eu acho que ele tem um impacto mais necessário para ficar ressoando sozinho. Fim das Coisas Velhas. Por exemplo, os cantos sujos de pó de uma mureta amarela ou o derruir de uma curva em um prédio de apartamentos. Não digo a luz que, esbatendo, leva tudo ao caos. Não digo o entremeio de ilusão que junta o chão das ruas, mas as praças nuas, esperando que o tempo ou a morte, infatigáveis em sua semelhança, as apaguem aos solavancos. Mas os pequenos passeios entre um eucalipto urbano e uma araucária pouco esquiva, a morte ou o tempo a ralhar-lhes a sorte, mas do chão, das lajes cercanas, dos destinos que o amor fez tombar na verde sombra. Por exemplo, os arrancados de tinta dos rodapés aqui desta sala. Por exemplo, essas curvas de poliestireno das cadeiras que agora se esgaçam e saem a andar com os sujeitos que nela se apoiaram e sabem lá onde irão parar. Não digo a luz equívoca das sinaleiras que marcam o tempo inútil, mas o tempo mesmo que cinzela a aspereza da luz. Ainda que a morte, esta irmã falante do tempo, carregue bois e naves e luxo e graxa em seu estômago de torvelinho piedoso, carregue fama e baldes e tordos e lã em sua absurda inteligência até o nada, nas praças nuas se cala a espada do marechal cercado de pombas e pranto. E se, por exemplo, ali um boliviano vier escoar a água pálida de seu chá, ou mesmo urinar sobre o granito sextavado, ou mesmo quando uma criança correr na grama, ou apontar ao pai a parte faltante da pintura de um azulejo, não digo a luz inequívoca dos azulejos, ou dos postigos, ou sobre ou embaixo dos bancos desta praça, até o nada. Mesmo que a morte nos leve sempre em suas asas de lambris e possamos olhar nos olhos do selacanto, ainda assim nos resta cantar pelo fim das coisas velhas, as que não temos, sequer sonhamos, e que nos cortam com o fio da primeira faquinha que ganhamos do avô, que agora, neste torvelinho, tenta ajeitar-se na cadeira. Marco de Menezes. Desculpa aí, peguei pesado, um pouco pesado, mas...
Eu vou pegar um embalo e vou seguir com o Marco de Menezes, fazer, então, a nosso momento, Marco de Menezes. O Dia do Morcego. Cata um livro bom aí, me disse o Rafael, que era um exímio buscador de livros na estante, àquela altura entulhada de volumes e em franca desorganização, com o Bandeira bracejando com o Muzio, o mar de madeira que, em contraste com o gelo em cinza das estudantis estantes, piorava um pouco mais aquele vespertino tórrido. Vai chover, com certeza, mesmo que não pareça, eu disse, enquanto seguíamos no vermute e na doença da poesia, porque os bichos estão voando muito ligeiros ao redor da lâmpada e porque já formam um pubis no teto branco. Vai chover, com certeza, disse o Rafael. E seguíamos na genebra e na doença do conto, com o rosa roçando os sebos nas costas da Ingeborg, enquanto os gatos por ali pleiteavam alguma imundice ou alguma gostosura, a bem da verdade, a proteína que se ufanava no lugar dos bichos, que ali já zumbizavam em vez de somente zumbir e que jamais que bizavam helicoidais e justíssimos no proveito dos fótons fritantes que a carpir deluziam sobre o cartão das capas que, ora impacientes, queriam perseguir em uma tresloucada fotossíntese para fantasmas. Que esses livros não passam de fantasmas, foi o que disse o Rafael, enquanto eu procurava aquele voluminho vermelho de Henrique Lin que o Fabiano havia me presenteado e que, a calhar, estava debaixo do notebook, fazendo já uma saliência muito discreta, mas já causando um desconforto ao teclarmos. É esse aqui, eu disse, achamos, é esse aqui onde tem a epígrafe que tu vais colocar no teu sétimo livro, eu disse ao Rafael. E ele abriu o voluminho vermelho do Lin e começou a ler aquele poema que inicia com "Nunca sali del horroroso Chile". Da mesma forma, interrompi, "Nunca sairemos da horrorosa Caxias". E foi então que os dois gatos, em uníssono, nos olharam com um ar de rápido e automático pavor, e que os dois gatos fugiram correndo para o abismo, que é o que o pavor oferece como quarto de hóspedes. Esse verso é bom, hein? E foi então que percebemos, tão mais gatos arrepiados e com calafrios no cachaço que os próprios gatos encagaçados, que aquilo ali não era bem um inseto. Não há insetos no centro da cidade, ao menos na superfície, daquele tamanho, e aquela sombra com asas pontiagudas que penetrara com absoluta tranquilidade na roda morta dos bichos lampagirantes. E aquele cachimbo que não era um acarichicote, aquele orelhudo que era um dumbo das trevas, que agora já não sabíamos se tinha saído, voltado com as asas coladas às costelas pelo hiato da rede da janela, ou se escondido nas dobras das cortinas, ou se infiltrado atrás dos livros, ecolocalizado, percebendo todos os aromas da sala, do vermute a barrigas crestadas de luz das mariposas, do Adão às milanesas, ecolocalizado, mas sem nunca mais entender o que havia feito, nem como havia ido parar em tão estúpida situação, o coitado do morcego, que também ele nunca saiu da horrorosa Caxias, senão que entrou ainda mais para dentro dela. É isso aí, então. Marco de Menezes. socorro. Era um
personagem especial, Rafael Iotti aí, né? O Rafael é o Rafael Iotti. É o Iotti.
Vai lá, Gilberto, talvez. Mais uma leitura?
Deixa eu ver. Na noite em que fui ao teatro, não havia quase ninguém na plateia. Fiquei conversando com um gerente depois do espetáculo e ele me convidou para jantar no restaurante do outro lado da rua. Rimos bastante, Jean-Yves, era muito divertido. Dormimos juntos e passamos o final de semana seguinte num hotel em Deauville. Ele passou a me fornecer ingressos de graça para o teatro por quase um ano. Quando eu passava por seu apartamento para recolhê-los, havia um pacto não verbal entre nós, pelo qual ficava claro que eu deveria passar a noite com ele. Era o pagamento. Mas valia a pena, pois conseguir bons lugares no teatro custava muito caro. Com o tempo, esquecemos um do outro. Até porque eu já encontrara outra pessoa, Antoine, um vendedor de seguros, que me levava aonde eu quisesse ir.
Mais um trechinho, então, de Amante de Proust. Vamos lá, Diego.
Tá, eu vou ler aqui um... vou voltar um pouco no tempo aqui para pegar um cara que foi... Acho que dentro das circunstâncias ele pode ser considerado médico, um cara chamado François Rabelais.
Rabelais.
Médico no século XVI, não sei se é bem médico...
Mais ou menos, né?
É médico, enfim, ele foi médico também. Escreveu umas coisas interessantes, entre elas aquelas histórias dessa família de gigantes, né? O Gargantua e o seu filho Pantagruel. É um cara que ainda quis e se obrigou, talvez pela época, que estava a negociar com muitas coisas, digamos assim, de uma visão medieval do mundo, já numa época de Renascença. Vou ler um capítulo, capítulo 33 aqui, que é um dos capítulos finais já da história do Pantagruel. Então, Pantagruel do estômago, que não conseguia beber nem comer. E como desgraça nunca vem sozinha, pegou também um esquentamento no mijo. Esquentamento no mijo, em francês, lá é a tal da chaud de pisse, que pode ser mijo quente, mas também é gonorreia. Um esquentamento no mijo. Que o atormentou mais do que vocês podem imaginar. Mas seus médicos o socorreram muito bem com inúmeros remédios lenitivos e diuréticos e o fizeram mijar seu mal. Sua urina estava tão quente que, desde então, ainda não arrefeceu. E pelos meus cálculos, estamos em 2022 e ela continua quente. E a França tem diversos lugares por onde ela escorreu, afinal, ele é um gigante, né? Por onde ela escorreu, que chamamos hoje de banhos termais. Tais como em Côte-Terre, em Limoux, em Dax, em Balaruc, em Nérac, em Bourbon-Lancy, a Lures. Na Itália, Montegrotto, Abano, São Pedro Montagnone, Sant'Elena na Batalha, Casa Nuova, São Bartolomeu, no Condado de Bolonha, em Porretta Terme e mil outros lugares. E pasmo demais em ver um bando de babacas filósofos e médicos que perdem tempo em disputar de onde vem o calor dessas águas, se é por causa do bórax, ou do enxofre, ou do alume, ou do salitre que está presente nos minérios. Porque eles apenas devaneiam, quando muito mais útil seria esfregarem o cu com urtiga do que perderem tanto tempo em disputar sobre uma origem que desconhecem. Pois a resolução é fácil e não precisa de questão. E não precisa de questão a mais, que os tais banhos são quentes porque saíram do esquentamento do bom Pantagruel. Agora, para lhes dizer como ele sarou do mal principal, que era o mal do estômago, né? Deixo aqui o que tomou como minorativo. Aí vem a receita médica, né? 4 quintais, quintal é uma medida antiga, né? Mas é bastante. 4 quintais de escamônia de colofão, é uma planta, né? Purgativa. 6 vintenas e 18 carroças de cássia. 11.900 libras de ruibarbo sem os outros recipientes. Vocês precisam compreender que, por sugestão dos médicos, se decretou que se removeria a causa do mal no estômago. Por isso, fizeram 17 grandes esferas de cobre, estão visualizando, maiores do que aquela que está em Roma no obelisco de Virgílio, que se abriam no meio e eram fechadas com uma mola. Em uma entrou um dos seus portando um facho e uma tocha acesa. E assim o engoliu Pantagruel, que nem uma pílula minúscula. Uma bola de cobre com uma pessoa dentro e ele engole, porque afinal ele é um gigante. Em 5 outras entraram grandes valetes, cada um portando uma picareta no ombro. Em 3 outras entraram 3 agricultores, cada um levando uma pá no ombro. Em 7 outras entraram 7 serventes de pedreiro, cada um levando um cesto no pescoço, e assim foram engolidos que nem pílulas. Quando estavam no estômago, cada um desfez seu mecanismo e saíram de suas cabanas. O primeiro foi aquele que portava um facho, e assim eles caíram mais de meia légua num fosso horrível, fétido e infecto, mais que Mefites, mais que o pântano de Camarina, que o fedorento lago da Sorbonne, sobre o qual escrevera Estrabão. Se não tivessem um forte antídoto no coração, no estômago e no pote de vinho, que é como a gente chama a cuca, seriam sufocados e asfixiados por esses vapores abomináveis. Ah, que perfume, que vaporização para embostar as narinas das jovens elegantes. Depois, tateando e farejando, se aproximaram da matéria fecal e dos humores corrompidos. Por fim, encontraram um monte de imundice. Então, os pioneiros bateram por cima para demolir e os outros, com suas pás, encheram os cestos. Quando tudo ficou limpinho, cada um se retirou com sua esfera. Feito isso, Pantagruel fez força para vomitar e facilmente os pôs para fora. E na garganta dele não contavam mais que um peido na de vocês. Assim saíram de suas pílulas alegremente. Isso me lembrava de quando os gregos saíram do cavalo de Troia. E desse jeito ele foi curado e sarado de sua primeira convalescência. Tá aí, medicina em gigantes no século XVI. Rabelais.
Bom, eu vou ler um texto agora do Olavo Amaral, que é um jovem médico, né, que dá aula...
Desculpa entrar nessa categoria epistemológica, jovem ou ex-jovem?
Aí, 40 para mim é jovem, depende do ponto de vista. Sim, claro. Né? Então, ótimo. Eu falando aqui, eu acho jovem.
Surgiu essa questão alguns saraus assim, atrás.
Vamos estabelecer assim, até 45, não, 42, né? Ai, não sei, tá, até 40 é jovem.
Putz, agora acabei de perder 40... os
não, a gente, esses limites não existem, né? Não, tu é jovem, Diego, fica tranquilo. Tá. O Olavo, eu sei que ele dá aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é pesquisador e ele escreve muito bem. Ele teve aqui no Sarau, ele é daqui. Ele teve algumas vezes aqui, ele fazia oficina de escrita, né? E ele ganhou um jabuti de conto em não sei exatamente o ano, com esse livro que eu vou ler um trecho de um conto, que é Dicionário de Línguas Imaginárias. E ele escreveu alguns artigos incríveis na Piauí. Escreveu um sobre a morte do pai dele, que era médico também, e, enfim, daqui de Porto Alegre. Ele escreveu um incrível também. Ele foi numa convenção dessas, que são patrocinadas pela indústria farmacêutica. Então, assim, ele descreve isso de uma maneira jornalística, assim, a profusão de brindes e as estratégias de comunicação, assim, muito misturadas com isso que a gente entende, assim, né, nós leigos, como o comércio, né, hardcore. Assim. Bom, hardcore no sentido que eu estou dando não é bem... Bom, enfim, tá. Esse texto, ele é muito engenhoso, né? Ele é toda uma ficção. Então, ele descreve... Eu vou ler, vocês vão entender. Eu não vou ler inteiro, claro. O nome do livro é Dicionário de Línguas Imaginárias. E são vários contos, né? Então, ele conta assim. Dentre os grupos étnicos tidos como extintos, no sudoeste da Amazônia, uma das regiões de maior riqueza linguística da América do Sul, poucos possuíram hábitos tão peculiares como os Yualapeng. Originários de um fértil vale da província de Santa Cruz, Sua civilização existiu desde seus primórdios em meio a uma área ocupada por caçadores-coletores de origem guarani que mais tarde viriam a se difundir pelo território amazônico. Em contraste com o nomadismo de outros povos da região, acredita-se que os Yualapeng jamais deixaram o seu vale de origem, onde escavações revelaram sinais da sua existência desde cerca de 500 d.C. até o momento do seu contato com mineradores espanhóis no ano de 1854. O rápido desaparecimento da tribo, poucas décadas após a sua descoberta, ao que tudo indica relacionado à varíola ou à gripe, faz com que a cultura dos Yualapeng permaneça em grande parte uma incógnita. É provável que nunca saibamos como eles lograram sobreviver tanto tempo em um mesmo lugar. Se possuíam técnicas agrícolas mais avançadas do que as tribos vizinhas, ou se teriam formado uma espécie de entreposto de trocas, de intercâmbio de mercadorias. Em relação aos costumes e ritos tribais, os relatos são igualmente fragmentários e os poucos objetos de arte remanescentes encontram-se espalhados em péssimo estado de conservação por museus provincianos da Bolívia. Por um inusitado golpe de sorte, porém, o Vale dos Yualapeng foi o destino de um dos únicos linguistas do século XIX a se aventurar na América do Sul, o francês de origem catalã, Gerard Valdés. Durante o tempo que a tribo sobreviveu após o contato, Valdés esteve entre eles durante 5 anos, período em que aprendeu o suficiente de sua língua para escrever uma gramática e um dicionário básico. E aí, então, quer dizer, ele está fazendo toda uma fabulação, né? Uma tribo e tal, um linguista que foi pesquisar, uma tribo muito peculiar. Então, entre as peculiaridades da língua Yualapeng, Valdés menciona uma como particularmente notável em seus escritos. Aí ele bota uma entre aspas, como se o antropólogo esse, né, o linguista, tivesse escrito. Dos conceitos básicos de geometria que se podem depreender do estudo dessa tribo, chama a atenção a ausência de referências de trajetória, como ir, vir e voltar. Ainda que os termos utilizados para descrever conceitos espaciais estáticos, né, pontos cardeais, frente, trás, esquerda, direita, lembrem os de outros idiomas da mesma raiz, quando um Yualapeng entra em movimento, ele jamais dirá que está indo para algum lugar, além do próprio lar. Então, se perguntado para onde ele vai, mesmo que ele tenha recém saído pela manhã rumo ao trabalho na roça, a sua resposta será sempre para casa. Então, não existe isso de ir, ele sempre está vindo. Então, ele está sempre vindo para casa, passando pelo trabalho. Aí ele bota aqui as palavras referentes. E ele usa esse walk, né, que é, enfim, é divertido porque tem o som, né, do to walk e tal. Da mesma forma, o verbo walk, que é o único que expressa movimento para essa tribo Yualapeng, ao referir-se a um deslocamento em direção ao vale, à aldeia ou à própria casa, não merece complemento algum, como se o walk, por definição, pudesse ser traduzido como voltar ou mover-se em direção ao local de origem. Ao passo que o deslocamento para qualquer outro lugar utilizará o já discutido formato walk-seek-peng, algo como voltando pelo trabalho. A ausência de definição sobre a direção do movimento no idioma dos Yualapeng perturbou o linguista durante todo o tempo que ele permaneceu entre eles e motivou uma das primeiras tentativas de que se tem notícia de introduzir conceitos europeus em uma língua indígena. Conta-se que, por vários meses, Valdez esforçou-se, sem sucesso, em disseminar uma nova palavra, Way, para definir um movimento de partida na língua e o Alapeng, em oposição ao já mencionado Wok. Tais tentativas, mesmo que realizadas com afinco junto aos membros mais esclarecidos da tribo, como pajés, curandeiros e intérpretes, acabaram sempre caindo por terra. Para introduzir o conceito de Way aos nativos, Valdez costumava basear-se em situações que lhe pareciam exemplos claros de partidas ou afastamentos. Aí ele evoca lá um dos mitos fundadores da tribo, que um cara, um dos pajés, ele, enlouquecido por consequência de um feitiço, abandonou o vale e saiu pela floresta até desaparecer. Mas para os nativos, os Yualapeng, eles não conseguiam entender esse conceito de ir. Para eles, o cara estava voltando. Não, mas o vovô voltou. Ele era o avô era um idoso. Ele voltou pela floresta. Aí, quando Valdez argumentava que ele jamais voltou, os nativos prontamente respondiam: mas, claro, isso foi porque uma onça deve tê-lo comido pelo caminho. Como se o fato de a trajetória ter sido interrompida não consistisse em prova de que ele não estivesse voltando. Ele não conseguiu voltar, mas ele estava voltando, em suma. Aí eu dou um corte aqui só para ir até o ponto que eu quero, que eu também não vou ler inteiro, né? Após inúmeras tentativas frustradas, perplexo com o que parecia representar uma incrível forma de cegueira cognitiva, Valdez foi à cúpula dos anciãos da tribo expor a sua visão do problema. Introduzir um conceito de ir, na sua opinião, seria fundamental para o desenvolvimento dos Yualapeng, particularmente para futuras empreitadas de colonização dos vales vizinhos. Os anciãos, já cientes das tentativas informais de Valdez de introduzir mudanças no idioma, ouviram a exposição do linguista sem esboçar a reação. Cara de paisagem, assim. Ao final, o mais velho entre eles respondeu com... Viu, aqui, nas tribos, o mais velho é valorizado. Ao final, o mais velho entre eles respondeu com um único gesto da mão direita, convocando os guardas a amarrarem o francês e o prenderem em uma cabana afastada do povoado. Após uma noite de angústia em que temeu que suas intenções civilizatórias viessem a lhe custar a vida, Valdez foi acordado no início da manhã por uma comitiva liderada pelos anciãos e acompanhada por inúmeros curiosos. Os curiosos sempre estão em volta. Depois de ser tirado da cabana onde se encontrava preso, foi levado até o descampado em frente à aldeia, de onde saía o caminho que levava para fora do vale. Ao lá chegar, foi solto e ouviu o ancião chefe pronunciar uma única palavra, Way, que é a palavra que ele queria. Ao que ele prontamente entendeu que o indígena estava abrindo uma exceção à sua teimosia linguística e adotando pela primeira e talvez última vez a palavra introduzida por Valdez, com o intuito único de expulsá-lo da tribo. A ironia sempre fora uma característica marcante dos Yualapeng. Não, e por aí vai, e é incrível, porque vai ficando cada vez melhor. O cara vai, eles vão atrás. A teoria dos índios é a seguinte, ó: ninguém anda em linha reta, as pessoas vão fazendo sempre uma curva. E essa curva, ela pode levar um ano, um século, 10 séculos, mas ela vai voltar. É, então, se o cara não chegou, não quer dizer que ele não está voltando. O caminho é sempre, é só um. É incrível, é muito engenhoso. Esse é o Olavo Amaral, uma salva de palmas para ele. Gilberto, lê mais um trecho para gente.
Deixa eu fazer um comentário. Fala. Aqui, Kátia. Tem que pedir, quer dizer, não sei muito bem por que motivo pedir desculpa, mas tem que pedir desculpa para o pessoal que estava em casa, que Não sei o que aconteceu, que o pessoal teve dificuldade para chegar no link ali, entrou no link, o link não estava funcionando. Então...
O link não estava funcionando?
É, não sei o que aconteceu, o pessoal estava comentando ali no chat. Aí, mas o pessoal estava comentando no chat, significa que chegou, né? Então,
chegou.
Fez a curva, né?
Fez a curva,
mas chegou, tá tudo bem. Tá tudo bem. É, mas não sei o que aconteceu, mas a gente, de toda forma, pede desculpa. Agora fica chato de lembrar do Pix, né?
Não fica. Agora... A gente pede desculpa.
A gente pede desculpa e pede o Pix também, porque a gente precisa, né, para fazer a transmissão e tudo mais. Então, a gente sempre passa o nosso Chapix a título de ingresso, a título de contribuição. Sim, claro. Para quem estiver em casa e puder ajudar para que o Sarau mantenha a transmissão online também, tem o Pix, que é o e-mail da Kátia, kátia@radioelétrica.com. E aí está feito. Aí quem puder contribuir,
não,
ajuda.
Só para pagar o cachê do Diego, que agora é um super palestrante internacionalmente reconhecido. Não, nem vamos falar nisso agora. Mas tá. Bom.
Mas sábado ele foi.
Não, ele é.
Não foi.
Não, não, a gente sabe, pô, o Diego está aqui antes, a gente sabe do potencial dele. Ele... Hã? Não foi gravado. Não, mas ele
mas
vai...
Nós vamos fazer um livro.
Foi por isso que deu certo. Se fosse gravado, o cara fica meio constrangido e tudo mais, já não funciona. Não, fica na nossa retina. Né?
Tá, Gilberto, vamos lá.
Vou pegar um outro pedaço.
Dia 29, o lançamento, 29, então.
29, às 6h30, lá no Foyer do Teatro São Pedro.
Tá certo.
Vou ler uma parte aqui. Eu acho que esse pedaço, até o Luiz que escolheu, o nosso editor da Sulina, meu grande amigo Luiz, que está aqui na orelha. Fui considerada pelos professores uma aluna muito inteligente e que passava horas na biblioteca a admirar a capa dos livros. Eu nunca pude resistir aos encantos de uma bela capa de livro. O que dizer de seu conteúdo? E seria possível resistir à edição de André Sorré, de La Recherche du Temps Perdu, de 1954, pela Gallimard, com as litografias originais de Jacques Pernard? Eu mataria o Duque de Guermantes para tê-la debaixo de meu colchão. A França sempre se orgulhou da qualidade de suas escolas públicas. Além disso, eu gostava muito de ler os jornais, os quais, de um jeito ou de outro, sempre acabam circulando entre os mais pobres. Os ricos leem as notícias e depois usam as folhas de jornal para embrulhar o lixo. Foram incontáveis as vezes em que eu, depois de procurar algo comestível nos latões repletos de sujeira, encontrei-me frente a frente com uma manchete de jornal. J'accuse, artigo de Émile Zola no L'Aurore sobre o caso Dreyfus, eu li no mesmo dia de sua publicação. Sujo e amassado, mas eu li. Mais tarde, eu tive o privilégio de conviver com pessoas importantes da intelectualidade francesa. Foi assim que passei a conhecer mais profundamente a boa literatura. Contudo, isso teve um preço. Eu fui o que os homens chamam de uma mulher fácil, um tipo que qualquer um se sente no direito de levar para a cama, satisfazer-se, virar para o lado e dormir. E, ao amanhecer, vestir-se rapidamente, sem lhe dirigir sequer uma palavra e desaparecer. Na linguagem popular, eu sou o que os mais velhos costumam descrever como uma mulher baixa.
Então tá. Muito bom. E aí, Diego?
Tá, vou ler um conto aqui do Moacir Schlier. Primeiro livro dele, chamado Carnaval dos Animais, de 68. Um livro interessantíssimo, estranhíssimo. O conto se chama... Os leões. Hoje não, mas há anos os leões foram perigo. Milhares, milhões deles corriam pela África fazendo estremecer a selva com seus rugidos. Houve receio de que eles chegassem a invadir a Europa e a América. Wright, Friedman, Mason e outros lançaram sérias advertências a respeito. Foi decidido, então, exterminar os temíveis felinos. O que foi feito da maneira que se segue. A grande massa deles, concentrada perto do lago Tchad, foi destruída com uma única bomba atômica de média potência lançada de um bombardeiro num dia de verão. Quando o característico cogumelo se dissipou, constatou-se, por fotografias, que o núcleo da massa leonina tinha simplesmente se desintegrado. Rodeava-o um setor de cerca de 2 quilômetros composto de postas de carne, pedaços de osso e jubas sanguinolentas. Na periferia, leões agonizantes. A operação foi classificada de satisfatória pelas autoridades encarregadas. No entanto, como sempre acontece em empreendimentos dessa envergadura, os problemas residuais constituíram-se, por sua vez, em fonte de preocupação. Tal foi o caso dos leões radioativos, que, tendo escapado à explosão, vagueavam pela selva. É verdade que cerca de 20% deles foram mortos pelos Zulus nas 2 semanas que se seguiram à explosão. Mas a proporção de baixas entre os nativos, 2 para cada leão, desencorajou mesmo os peritos mais otimistas. Tornou-se necessário recorrer a métodos mais elaborados. Para tal, criou-se um laboratório de treinamento de gazelas, cujo objetivo primário era liberar os animais do instinto de conservação. Seria fastidioso entrar nos detalhes desse trabalho, aliás, muito elegante. É suficiente dizer que o método utilizado foi de Walsh e colaboradores, uma espécie de brainwash adaptado a animais. Conseguido um número apreciável de gazelas automatizadas, foi ministrado às mesmas uma forte dose de um tóxico de ação lenta. As gazelas procuraram os leões, deixaram-se matar e comer. As feras, ingerindo a carne envenenada, vieram a ter morte suave em poucos dias. A solução parecia ideal, mas havia uma raça de leões, poucos, felizmente, resistente a este e a outros poderosos venenos. A tarefa de matá-los foi entregue a caçadores equipados com armamento sofisticado e ultra-secreto. Dessa vez, sobrou apenas um exemplar, uma fêmea que foi capturada e esquartejada perto de Brazzaville. Descobriu-se no útero da leoa um feto viável. Pouco radioativo, o animalzinho foi criado em estufa. Visava-se com isso a preservação da fauna exótica. Mais tarde, o leãozinho foi levado para o zoológico de Londres, onde, apesar de toda a vigilância, foi assassinado por um fanático. A morte da pequena fera foi saudada com entusiasmo por amplas camadas da população. "Os leões estão mortos!" gritava um soldado embriagado. "Agora seremos felizes." No dia seguinte, começou a Guerra da Coreia.
Bonito, hein?
Moacir Scler.
Muito legal. Bom, eu vou ler aqui 3 microcontos de um autor chamado Leonardo Brasiliense, que é também médico, é daqui. Ele ganhou o Jabuti em 2007 por esse livro. Adeus Conto de Fadas, Minicontos Juvenis. E ele capta muito assim, o espírito, né, do adolescente, aquela passagem ali do... Né, sai da infância para uma outra coisa que é igualmente assustadora e desconhecida. Então... Eu vou ler 3, são microcontos, mas tem toda uma ambiência, assim, eu acho muito legal. Esse primeiro chama Banho de Chuva. Os primos foram andar de bicicleta no parque. Era domingo de tarde e eles tinham 12 anos, companheiros desde que nasceram. Quando começou a chover, as coisas começaram a mudar. Ao invés de fazerem cavalinhos de pau nas poças d'água, como era o costume, desta vez foram sentar no gramado. Pela primeira vez, preferiam conversar. A chuva escorria pelos longos cabelos lisos dela e deixava encharcada a penugem de bigode dele. Falavam, olhando-se mais nos lábios que nos olhos, o que nunca tinham feito antes. Voltaram para casa a pé, empurrando as bicicletas, ambos com uma nova e inesperada timidez.
Bonito,
ah, é bonito, né?
Muito bonito.
Tem um
bonito.
Outro aqui, ó.
Muito bonito, hein?
É, finalmente esse aqui. Depois de anos sem notar que eu existia, ele vem sorrindo na minha direção. É o intervalo entre a aula de matemática e a de português, e que ninguém me pergunte quanto é 2 mais 2, nem se paixão é com X ou CH, porque agora eu não saberia mesmo dizer. A Flavinha vive me criticando porque eu dou muito na vista, que eu não devo parecer fácil, tenho que esconder meus verdadeiros sentimentos. Ah, mas a prova que ela está errada vem vindo na minha direção e me encarando, e sorrindo, e tirando um papelzinho do bolso. Entrega para a Flavinha, por favor. E o último,
Coitadinha.
A primeira entendo muito.
A primeira desilusão, ninguém esquece. Excursão. Chega a hora em que a galera se cansa, se acalma. As luzes dos Chega a hora em que a galera se cansa, se acalma. As luzes do ônibus se apagam. A professora está lá na frente, na primeira poltrona, dormindo. Bate aquele friozinho e o cobertor sobe mais um pouco. Cobertor dividido com a Ana Luísa. Sobe mais ainda. Ai, as pernas se trançando devagar para não fazer barulho. Ai, a boquinha da Ana Luísa. A coisa esquenta, mas o cobertor só sobe, tapa cada vez mais. Brincar com o piercizinho no umbiguinho da Ana Luísa. Ai, assim eu não aguento. Ai, amanhã o Guilherme vai ter que me contar como foi. Esse é o Leonardo Brasiliense, Adeus Conto de Fadas. Tá, então tu leu mais uma pra gente encerrar?
Sim.
Vamos nessa.
Eu tiro todo o clima. Deus.
Não tira o clima nada, tá? Esse livro super caliente.
Minha partida...
Tá, mas só um pouquinho. Conta pra gente um pouquinho, assim, faz assim, ó. Tá, tu fez uma ficção, tu criou uma amante pro Proust.
Não, não é isso?
Nada disso. Não, tá, esquece
tudo. O Proust não gostava muito de meninas, assim, depois de adulto. Ele teve alguns relacionamentos, assim, quando mocinho.
Fala um pouquinho mais.
Mas depois de adulto, ele não tinha interesse, ele gostava mais de namorados, assim, né? Uhum. E... O livro é mais um universo da cabeça de uma mulher num hospital, em tratamento.
Ah,
é muito interessante a construção. Uhum. É uma trajetória rumo à saúde.
Tá.
Entende? E ela gostava muito de Proust. Ah. Então, ela mistura um pouco as coisas com o Proust.
Ah, entendi. É um devaneio dela.
Uma loucura também.
Uma loucura qualquer.
Minha partida... O Guilhermano vai gostar, eu acho. Minha partida para trabalhar com uma senhora muito educada, de nome Madame André, foi talvez o momento de maior ternura em minha conturbada existência. Eles me aceitaram como empregada num trabalho longe de Paris. Foi a minha redenção. Meu pai havia morrido, sua amante desaparecera para sempre, e meus irmãozinhos, sabe lá, onde andavam. Eu me vi sem ninguém, sem nenhuma perspectiva. Quando escutei da porta dos fundos de uma padaria que havia um casal em busca de uma moça honesta que aceitasse viver com eles na Alsácia-Lorraine para cuidar de suas três crianças, eu fiquei enlouquecida. O leitor sabe o que é sonhar, sentir esperança? Foi esse o sentimento que invadiu meu coração naquele dia. E o casal André oferecia casa, comida e um pequeno salário. Mesmo observando-os de longe, eles me davam a impressão de serem pessoas dignas e generosas. Eu lembro que corri até os fundos da igreja, onde havia um bico de água limpa, e tomei o mais longo banho de minha infância e adolescência. Vesti-me da melhor maneira que pude, cobrindo minha pobreza com um xale que o travesti Louis me havia presenteado. Os cabelos eu penteei bem para trás, fixando-os com um lenço improvisado. E esfreguei o corpo com um maço de lavandas, como sempre fiz desde a infância, para parecer um pouco mais cuidada. Eu os roubava de um dos canteiros da igreja, que funcionava para mim secretamente como uma loja de perfumes. E me apresentei ao homem da padaria. Implorei que ele dissesse ao casal André que eu era uma moça órfã, mas educada, amorosa e de boa família. O homem sabia muito bem que eu não era nada daquilo. Eu havia crescido em meio aos horrores e privações da parte mais pobre da vizinhança. E ele não tinha a menor dúvida de que eu era uma daquelas meninas sujas e esfomeadas que cometiam pequenos roubos e vendiam o corpo para sobreviver. Entretanto, o homem da padaria me olhou com ternura e colocou um galinho de flor em meus cabelos. Eu jamais me esquecerei, dando um jeito de que eu parecesse um pouco mais apresentável. O leitor não me pergunte como e nem porquê, mas em menos de 2 dias eu estava viajando com eles de trem para Gebwiller, na Alsácia-Lorraine, e passei a viver lá uma vida que jamais sonhara. Eu tinha o meu próprio quarto, com um armário para pendurar as roupas e uma pequena estante sobre a qual Madame André fez questão de empilhar alguns livros. Hoje eu tenho a certeza de que era para que eu tomasse o gosto pela leitura.
Muito legal. E aí, era isso? Tem mais uma saideira aí?
Posso ler mais uma aqui? Vou ler. Eu tinha separado aqui um cara, um português chamado Antônio Lobo Antunes. Tem uma prosa meio rebuscada, assim, mas aí eu achei uma crônica dele que eu achei suficientemente mal-humorada para... porque eu acho que pode caber aqui, enfim. O título é A Consequência dos Semáforos. Então, temos um português que escreveu isso aqui, acho que na década de 2000, alguma coisa assim. É legal pensar que a nossa realidade e a deles talvez não seja exatamente a mesma. Enfim, A Consequência dos Semáforos. Odeio os semáforos. Em primeiro lugar, porque estão sempre vermelhos quando tenho pressa e verdes quando não tenho nenhuma. Sem falar no amarelo, que provoca em mim uma indecisão horrível. Travo ou acelero? Travo ou acelero? Travo ou acelero? Acelero, depois travo, volto a acelerar, e ao travar de novo já me entrou uma furgoneta pela porta. Já se juntou uma data de gente na esperança de sangue. Já um tipo de chave inglesa na mão saiu da furgoneta a chamar-me seu camelo. Já a companhia de seguros me propõe calorosamente que a troque por uma rival qualquer. Já não tenho carro por uma semana. Já me ponho na borda do passeio a fazer sinais de náufrago aos táxis. Já pago um dinheirão por cada viagem. E ainda por cima tenho de aturar o pirilampo mágico e a Nossa Senhora de alumínio do tablier, o esqueleto de plástico pendurado no retrovisor, o autocolante da menina de cabelos compridos e chapéu ao lado do aviso não fume que sou asmático, proximidade que me leva a supor que os problemas respiratórios se acentuaram devido a alguma perfídia secreta da menina que não consigo perceber qual seja. Fim da primeira frase. A segunda e principal razão que me leva a odiar os semáforos é porque cada vez que paro me surgem no vidro da janela criaturas inverossímeis, vendedores de jornais, vendedores de pensos rápidos, as senhoras virtuosas com uma caixa de metal ao peito que nos colam autoritariamente sobre o coração o caranguejo do cancro, os matulões da Liga dos Cegos de João de Deus nas vizinhanças de um alto-falante sobre uma caminhoneta com um espadalhão novo em folha em cima, o sujeito digno a quem roubaram a carteira e que precisa de dinheiro para o comboio do porto, o tuberculoso com seu atestado comprovativo, toda a casta de aleijões, aí ele cita vários, ele faz uma lista e termina dizendo a casta de aleijões, dirigentes de partidos políticos, etc. Aí ele segue. Sem contar o grupo de bombeiros voluntários que necessita de uma ambulância, os finalistas de Coimbra, de capa e batina, que decidiram fazer uma viagem de fim de curso à Birmânia, e a rapaziada da heroína que não conseguiu roubar nenhum leitor de cassetes nesse dia. Resultado, no primeiro semáforo, já não tenho troco. No segundo, não tenho casaco. No terceiro, não tenho sapatos. No quinto, estou nu. No sexto, dei o Volkswagen. No sétimo, aguardo que a luz passe a vermelho para assaltar por meu turno, de mistura com a multidão de bombeiros, de estudantes, de drogados e de microcefálicos, o primeiro automóvel que aparece. Em média, mudo 5 vezes de vestimenta e de carro até chegar ao meu destino. Vê que a curva aquela é longa. Até chegar ao meu destino. E quando chego ao volão de um caminhão, a dançar numas calças enormes, os meus amigos queixam-se de eu não ser pontual. Esse é o Lobo Antunes.
Bom, acho que era isso, né?
Grande prazer.
Obrigada, Gilberto. Parabéns.
Como é que, vamos retomar de novo a data aí?
29 desse mês, lá no foyer do Teatro São Pedro, às 18h30. O Juremir vai fazer parte da discussão, né? E talvez com uma convidada mulher, que nós queremos uma mulher para falar de mulher.
É isso aí. Chegamos na época da representatividade,
isso,
né?
Mesmo.
Isso aí, mulherada. Isso aí, tem que é assim que funciona. Mas muito legal, então, queria agradecer a presença de todos. A gente tem a tradição aqui no Sarau Elétrico, né, que acontece desde 1999. É incrível isso.
Contem aí quantas terças-feiras...
Cara, toda terça-feira a gente está aqui, a gente parou só durante a pandemia, mas a gente está aqui desde julho de 1999.
Só um pouquinho, a gente não parou, né? A gente parou de vir aqui, mas a gente estava fazendo lá no YouTube, né?
Fazia online,
a gente gravou. É. Por sinal, uma vez o Gilberto foi gravar com a gente, deu tudo errado.
Deu tudo errado, né?
Caiu a conexão, não sei o que, mas ainda assim funcionou.
É. E, então, a gente tem essa tradição de sempre acabar com música. Então, assim, eu tive a satisfação e continuo tendo, né, de apresentar muitos artistas aqui, gente que está começando, dando os primeiros passos. Também muitos artistas consagradíssimos, como o Vitor Ramil, o Ney Lisboa, enfim, o Humberto Gessinger, participam aqui com frequência para nos dar um suporte, um apoio, porque eles também são simpáticos ao projeto. Mas hoje, então, hoje quem vai nos fazer a canja é um músico muito original aqui de Porto Alegre, que faz um mix assim, totalmente, pode parecer inusitado, mas faz todo sentido, que é com blues e milonga. E ele desenvolve um trabalho autoral muito interessante. Então, já está na estrada aí, ó. É jovem também.
Está sempre, precisamos fazer registro. Está sempre no nosso chat aqui, né?
Está sempre no nosso chat. É um cara interessado, interessante, tá ligado e vai fazer, então, mostrar para a gente o seu trabalho. Oli Júnior, recebam com carinho. Então, muito obrigada, até a próxima semana. Valeu, Gilberto.
Professor não veio com tosse. Aí metade da população porto-alegrense nos invernos são tudo com tosse, nariz entupido, não sei o quê. E agora se confunde tudo com essas doenças brabas aí, tio. Ah, o pessoal do meu rol lá, minha esposa é fisioterapeuta, né? Aí as coisas de médico assim rolam direto. Aí já souberam que eu ia tocar lá. Qual é o sobrenome do médico que vai... É, tudo querem saber, né? De onde é que... quem é que trabalha no hospital tal, não sei quem, não sei o que lá. Mas que música tu vai tocar para os médicos? Não sei como é que eu vou tocar. Vou tocar, sei lá, vou tocar... Não sei, A Cura do Lulu Santos, não sei. Síndrome de abstinência do Ney Lisboa. O pulso, ainda pulsa, não sei. Aí, não, aí vai ser ruim para mim, gente. Vou fazer começar com a Milonga Blues mesmo, uma música que eu compus em 2009, 10 anos depois do primeiro sarau. Chapéu. rondando por essas bandas, cavalgando ao léu. Quando encontro um galpão pra dormir, levanto as mãos pro céu. Perdi todo o meu gado, maldito jogo do osso. Tantas vezes me vi com a corda no pescoço. Cheguei a ver como era o tal fundo do poço. Simples composição da música, ligando algumas coisas que eu gosto, assim, que é a música regional, e especialmente a milonga, com o blues, né, que é a minha escola musical, aí desencadeou uma série de composições lá por 2000, entre 2008 e 2009, que justamente culminou no disco chamado Milonga Blues de 2009. Um outro aqui, de um outro disco meu chamado Dedo de Vidro. Dedo de Vidro é uma alusão a esse efeito aqui que eu uso bastante aqui no dedo, né? No dedinho aqui, para deslizar as cordas da viola. Essa aqui é uma viola de 10 cordas. Isso aqui é um efeito muito usado no blues. Quando eu aprendi a tocar blues lá, no início dos anos 90, já tinha o pessoal do blues. Já, o blues estava grande, né, no Brasil, blues etílico, os blues boy. Aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Solon. Depois veio o Fernando Noronha, o pessoal Moreirinha, Suspiro Blues, uma banda da década de 80 e tal. O pessoal já usava esses artifícios, assim, né? Isso me... Me encheu os olhos na época, então eu já comecei a aprender o blues através do slide. E aí eu comecei a incorporar isso aí na milonga também. E aí, em 2014, lancei o disco Dedo de Vidro, com todas as músicas, com alguns arranjos para slide. Uma delas é essa aqui. Eu canto blues. Satisfazer, eu canto blues em Porto Alegre pra sobreviver. Tem gente que não consegue ver a luz, tem gente que chutou batuque, tocou pedra na cruz. There are people who can choose. Em todo canto da cidade tem alguém com o blues. Escolher. Se não der pra escolher, eu canto blues quando eu tô feliz. Eu canto blues quando eu tô deprê. Eu canto blues pra me satisfazer. Eu canto blues em Porto Alegre pra sobreviver. O professor não veio perguntar para ele das gírias, né, do dicionário Porto Alegres dele. Né? Falar em médico, tinha, não sei se está no dicionário a gíria doença. Mas que doença esse louco. Vocês nunca ouviram falar disso aí? Na Zona Sul se usava muito assim, o cara meio falava uma bobagem, pá, mas que doença, cara, tu é uma doença. Jogador de futebol, por exemplo, tá jogando rumba, tá jogando mal um jogo, né? Eu furava uma bola, o cara, pá, mas que doença, esse louco. Será que tem agora? Uma música que eu fiz na pandemia, até lancei como single, nesse esquema aí, né, de virtual e tal, cara, sem perspectiva de nada. Comecei a compor algumas músicas e lancei algumas. Uma delas é essa aqui, Atravessando a Osvaldo. Atravesso a Osvaldo em meio ao fuzuê diário. Eu atravesso a Osvaldo em meio ao fuzuê diário, buscando a paz dos comuns, dignidade e algum valor pecuniário. Especulação imobiliária destruiu o Baltimore e o Bajuan. A especulação imobiliária destruiu o Baltimore e o Bajuan. Afundaram o Escalé e aquele bom fim virou recordação. Espacial. E em meio a tanto retrocesso e falta de possibilidade social, subi a rampa e pedi que me levasse pro espaço sideral. Da esquina maldita, a lancheria do com o radar ligado, eu vou na boa. Da esquina maldita, lancheria do parque, com o radar ligado, eu vou na boa. No escuro todo gato é pardo, santo tem passado e barco não tem proa. No escuro todo gato é pardo, santo tem passado e barco não tem proa. Uhum. Obrigado. Atravessando Oswald. Calma a saideira, então. Se foi. Essa se chama É Mais um Blues em Português. Valeu, pessoal. Obrigado. Mais uma? Tocar uma do... Primeiro blues que eu aprendi, então, do Ney, em Lisboa. Música.
faxineira, fascinante. Onde guardaste um papel que eu deixei na estante anteontem? É importante, é um telefone que o Mutuca me deixou, de uma garota de Brasília, filha única de um governador. Fascinante, como pode ser assim? Num instante fascinante, de repente tão ruim. Faxineira, diz que vem na terça-feira, eu digo aham, aham. Era clean, virou sujeira e me aparece num domingo de manhã. Fascinante, de repente tão ruim, faxineira. O que te salva esse sorriso de marfim? O teu caso não tem cura, se não fosse a dentadura, era o teu fim. Kátia.
O Sarau Elétrico é um projeto independente. Toda terça, um novo episódio. Para apoiar com qualquer valor, o Pix é katia@radioelétrica.com. Obrigada.